Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz.
Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Hoje nós vamos falar sobre a excelência da fé. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digam amém. Eu não sei se você está observando, mas o Espírito de Deus em todos os nossos cultos, durante o projeto de vida, o Espírito Santo está nos chamando a atenção para que todos nós venhamos voltar para as Escrituras, venhamos acreditar naquilo que Deus diz em Sua Palavra, independente das circunstâncias. Mesmo que as coisas estão acontecendo ao contrário do que Deus diz, mesmo que as circunstâncias demonstrem o contrário do que Deus diz, Deus está nos chamando a atenção para que a gente possa crer na Escritura, que a gente possa tomar posse da Escritura. E para que isso aconteça, nós precisamos entender e guardar no nosso coração que a fé vem pelo, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E por isso o próprio Jesus repete várias vezes, nos chamando a atenção, quem tem ouvidos o quê? Ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo está falando com a gente. Até que ponto nós realmente estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo? E no ano de 2024, ou todos os dias da nossa vida, até que ponto nós vamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo? E aí nós vamos descobrir hoje, quando é que alguém alcança a excelência da fé. Quando você pega todo o contexto de Romanos capítulo 8, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, o que, que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega a nossa oração, o Espírito Santo pega os nossos pedidos do projeto de vida. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo pega os nossos pedidos, ele filtra, Ele realmente trabalha em nossa oração. Ele praticamente, ele faz uma varredura na nossa, no nosso pedido, na nossa oração, e ele dá uma melhorada na nossa oração, de tal forma que a nossa oração chegue à presença de Deus, chegue à presença do Pai, da forma correta. Por isso o Espírito Santo trabalha de uma forma especial, trabalhando em nossa oração, filtrando a oração, melhorando a nossa oração, aí chega até a presença do Pai, e Jesus diz assim: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, como o Espírito Santo trabalha em nossa oração e chega até a presença do Pai, então nessa hora Jesus nos atende, e Deus, o Pai, é glorificado através da ação de Jesus em nossa vida. Agora, como nós vimos, é necessário que todos nós venhamos prosseguir e chegarmos à excelência da fé. Por quê? Porque sem fé é o quê, gente? É impossível agradar a Deus. Então nós precisamos chegar à excelência da fé, como o apóstolo Paulo, que escreveu este texto. Esse texto, ele nos mostra como nós vamos chegar à excelência da fé. Falando de algumas coisas, ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Escute bem, olha só, ele nos chama a atenção, e eu quero que você guarde em seu coração, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim: olha, que diremos, pois, a estas coisas? O que que nós vamos falar a respeito dessas coisas? Como é que alguém vai chegar à excelência da fé? Que coisas? Aí ele começa a fazer perguntas. Primeiro, se Deus é por nós, é uma pergunta. Se Deus é por nós, quando é que nós vamos chegar à excelência da fé? Quando nós temos uma visão clara que Deus é muito maior. O Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, é muito maior do que a luta que você está passando, do que o problema que você está passando, do que a enfermidade que você está enfrentando, do que o problema financeiro que você está enfrentando, do que o problema na tua família que você está passando. Quando é que a gente vai chegar à excelência da fé? Quando nós entendermos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós entendemos, levanta a tua mão e diga: Deus é maior. Quando nós entendemos o que, gente? Que Deus é maior. E a gente observa, por exemplo, o exemplo de Caleb, com 85 anos, tendo que enfrentar na terra de Hebrom gigantes, enquanto muitos jovens, há 40 anos atrás, há 45 anos atrás, não tiveram a mesma visão que Caleb. Eles se deixaram abater pelos gigantes, pelas fortalezas, pelas adversidades que eles tinham pela frente. Mas Caleb enxergou que Deus é maior. Então, ouça bem, praticamente você observa que Caleb vive a excelência da fé. Em nenhum momento ele desistiu do propósito de Deus para a sua vida, mesmo com 85 anos, sabendo que teria que enfrentar verdadeiras fortalezas, tendo que enfrentar verdadeiros gigantes. Mas ele diz: olha, pode ter gigantes, pode ter fortalezas, mas Deus é comigo. Deus vai me entregar nas minhas mãos os meus inimigos. Eu estou aqui para dizer para você que nós vivemos a excelência da fé quando nós entendemos verdadeiramente que Deus é maior, seja qual for a luta, a adversidade, o problema, a doença que nós estejamos enfrentando, seja o que for, Deus é maior. E por que que nós devemos entender isso? O texto diz no versículo 32, diz aquele, olha só o quanto você é amado por Deus, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem um cuidado especial por nós. Aí eu, sabe, eu quero que hoje caia por terra todo argumento maligno e maldito daquela pessoa que diz assim: Deus não me ama, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Deus não me ama, ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Olha, eu sou uma pessoa rejeitada. Tem que cair esse argumento por terra. Você tem que sentir a pessoa mais amada do mundo. Quando você vive a excelência da fé, você se sente amado. Você se sente totalmente amado, e a melhor coisa na nossa vida, isso traz vida, traz motivação para nós, quando nós nos sentimos amados, quando nós temos esse sentimento na nossa vida que somos amados. E aí vem o que eu quero que você entenda. Ouça bem, quando é que eu entendo, quando é que eu vivo a excelência da fé? Quando eu entendo que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus nos ama de tal forma que o texto diz que Deus nos amou de tal maneira que não poupou o seu próprio filho. Olha só, quem de nós aqui teríamos coragem de colocar o nosso filho para morrer num lugar de outra pessoa? Quem é de nós que teríamos coragem? Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele não poupou o seu filho. Deus nos deu o seu filho. E aí eu quero que você entenda e guarde no seu coração: Deus o entregou por todos nós. No plano da salvação, no projeto de Deus, no propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, estava o processo pelo qual nós voltaríamos a ser, a ter relacionamento, a ter intimidade com Deus. Havia um projeto pronto antes da fundação do mundo. O Pai nos amou, o Filho nos amou, o Espírito Santo nos amou. Que Deus, ouça bem, que Deus praticamente, Deus não poupou o seu próprio Filho, e o Filho se rende, se entrega para morrer no nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. Aí você precisa entender: quando é que eu vivo a excelência da fé? Quando eu acredito no propósito de Deus, quando eu acredito no plano da salvação, quando eu acredito na mensagem da cruz, quando eu creio que Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas angústias, os meus pecados, quando eu creio que Ele se tornou réu de condenação no meu lugar, porque eu estava condenado ao inferno, não havia esperança, não havia esperança para a minha vida, mas Ele, Jesus, tomou o meu lugar como réu de condenação, e Ele foi condenado em meu lugar. Eu quero que você entenda bem isso, lá na cruz do Calvário. E lá na mesma cruz, Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Diz o profeta Isaías, capítulo 53, dizendo: e o castigo que estava, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando é que eu vivo a excelência da fé? Quando eu creio que Deus deu o seu filho para morrer no meu lugar. Quando eu creio na mensagem da cruz. Quando eu creio que Deus não poupou o seu próprio filho por amor a mim. Ele me ama. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram de comum acordo para pagar um preço para a mudança da minha história. Segundo, já que Ele deu o seu filho. Escute bem. Já que Ele deu o seu filho para morrer no meu lugar, diz a palavra que Ele nos deu Jesus. Quem tem Jesus aqui? Vou perguntar de novo: quem tem Jesus aqui? Ele nos deu Jesus. Olha que lindo, gente. Deus nos deu Jesus. E o texto diz claramente: e com Jesus. Aí que é viver a excelência da fé. Eu preciso crer que em Jesus eu encontro a redenção. Em Jesus os meus pecados são perdoados. Em Jesus eu alcanço realmente a salvação. Escute bem. Em Jesus eu encontro a vida eterna. Mas em Jesus eu encontro toda sorte de bênçãos espirituais. Em Jesus todas as minhas necessidades são supridas. E quando você pega o versículo 32, diz que Ele nos deu Jesus, e com Jesus Ele nos deu todas as coisas. O que, que significa, gente? Que Jesus é a nossa fonte. Eu preciso de paz. Jesus é a fonte da paz. Jesus é a minha paz. Eu preciso de cura. Jesus é a minha cura. Eu preciso de alegria. Jesus é a fonte da alegria. Eu preciso de vida. Jesus é a fonte da vida. Eu preciso da solução de um problema. Jesus é a fonte para a solução desse problema. Eu preciso, na verdade, de prosperidade. Jesus é a fonte desta prosperidade. Eu preciso da salvação da minha família. Jesus é a fonte da salvação da minha família. Eu preciso que Ele traga vida a mim ou a minha família, em qualquer área, em qualquer situação que talvez estejamos enfrentando e parece que não tem jeito, não tem solução. Jesus é essa fonte que gera a vida. Por isso Ele disse: quem tem sede, o que, gente? Venha a mim e beba. Sabe qual é a visão? Quando a gente vive a excelência da fé, nós focamos 100% em Jesus. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Mas quem não vive a excelência da fé não consegue enxergar isso. Não consegue ver Jesus como essa fonte. Então tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, a gente vai à fonte. Vai à fonte e toma posse. E Jesus, por isso Ele disse várias vezes: eu sou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade. Ele disse: eu sou o quê? A vida. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão do céu. Eu sou a água viva. Então você pode observar que Jesus se manifesta como eu sou. Ele é tudo que você precisa. Qualquer área da tua vida que você está apresentando aí no seu projeto de vida, Jesus é tudo que você precisa. Tudo que você precisa é crer. Crer que se verdadeiramente, olha, você vai à fonte, você crê na mensagem da cruz, você toma posse realmente da palavra da cruz, você acredita que Jesus pagou o preço para a tua salvação, você acredita que Ele conquistou para você toda sorte de bênçãos, então naturalmente você vai à fonte. E quando você vai à fonte é porque você vive a excelência da fé. A sua fé, a sua confiança, levanta a tua mão e diga: a minha fé está em Jesus. Então celebre a Ele de todo o teu coração, de toda a tua vida. Vamos lá. O texto diz que também Ele nos dará todas as coisas. Segunda pergunta: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem vai intentar acusações contra os escolhidos de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Olhe para mim e escute. Você acha, escute bem, que Deus faz acepção de pessoas? Deus escolheu pessoas para ir para o céu e pessoas para ir para o inferno? Sim ou não? Não. Mas o texto diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? nós precisamos entender que todo homem, todo ser humano, é um escolhido de Deus. Por isso, quando Jesus veio, quando Jesus se manifestou em seu ministério aqui na terra, ele diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode observar que ele não disse que veio para quem Deus escolheu. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E a Bíblia diz uma outra coisa, que é a vontade de Deus. É o desejo de Deus, está no coração de Deus, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o que, gente? A verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Está nas suas mãos a verdade. Essa verdade que é a palavra, tem como centro da mensagem a pessoa de Jesus. Ele é a verdade. Então ouça bem, quando é que alguém se torna um escolhido? Quando recebe a verdade chamada Jesus. E por que que essa pessoa recebe a verdade chamada Jesus? Porque ela se arrepende. O alvo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está falando do plano da salvação, da mensagem da cruz, do propósito de Deus para a vida do homem. E ao arrependimento, o que significa? Que todo homem precisa reconhecer, para se tornar um escolhido de Deus, precisa reconhecer que é pecador, que na verdade está condenado ao inferno, que não há esperança para ele, que na verdade ele está perdido e totalmente separado de Deus, porque o salário do pecado é o quê, gente? E todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Quem é de nós que não pecamos? Todos nós pecamos. E o salário do pecado gerou a morte ou a separação de Deus eterna. Quando eu reconheço que sou pecador, é porque eu começo a conhecer a verdade. Aí eu vou à cruz. Eu tomo posse da mensagem de cruz. Da mensagem da cruz. Na verdade, eu levo essa velha natureza de pecado à cruz de Cristo. Eu entendo que Jesus morreu no meu lugar, Jesus levou os meus pecados na cruz do Calvário, e já que eu não quero mais o pecado na minha vida, eu não quero mais a natureza pecaminosa na minha vida, eu vou levá-la à cruz de Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados, então eu vou levá-la à cruz de Cristo. E depois de levá-la à cruz de Cristo, essa natureza pecaminosa, ela precisa ser sepultada. E depois que ela é sepultada nas águas do batismo, quando alguém se levanta, essa pessoa se torna uma nova criação, uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Agora, em Cristo Jesus, ele foi em Cristo adotado, e ele se torna filho de Deus. E não existe, quem pode acusar um filho de Deus? Quem é que pode acusar um filho de Deus? A partir do momento que eu vivo a excelência da fé, eu não aceito mais as acusações de Satanás contra a minha vida. Por quê? Porque na sequência do texto diz que é o próprio Deus quem nos justifica. Em Cristo nós nos tornamos justos, em Cristo nós fomos justificados, e todas as vezes que alguém tentar levantar alguma acusação contra um escolhido de Deus, contra um filho de Deus, ou alguém que tomou a decisão de ser um escolhido, indo à cruz, entregando a sua vida a Cristo, indo à cruz, descendo às águas do batismo, recebendo o dom do Espírito Santo, se tornando assim filho de Deus. Então, não existe mais nenhuma acusação contra ele. O Paulo diz que é Deus quem o justifica. Não é qualquer pessoa que vai te justificar, não, meu irmão. Escute, é o próprio Deus quem te justifica. Quem recebe, celebre a ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Próxima pergunta. Quem os condenará? Quando nós vivemos a excelência da fé, nós nos tornamos escolhidos de Deus. Fomos justificados pelo próprio Deus. Quando a gente vive a excelência da fé, eu quero que você entenda bem isso, nós sabemos que Deus é por nós. E se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Quando nós vivemos a excelência da fé, nós temos Jesus. E como consequência, se temos Jesus, nós temos todas as coisas. Se nós vivemos a excelência da fé, escute bem, não existe mais acusação contra a nossa vida, porque o próprio Deus, porque passamos pelo processo da cruz, do batismo e de receber o dom do Espírito Santo, o próprio Deus quem nos justifica. E agora, a próxima pergunta: quem os condenará? Quando eu vivo a excelência da fé, ninguém pode me condenar. Não sou mais um condenado. Diga, eu não sou mais um condenado. Diga, eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem está lavado e remido pelo sangue de Jesus, celebre a ele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Olha que lindo, olha o que responde no versículo 34. Pois é Cristo. Quem é, gente? Quem é? Cristo. É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Escute o que ele está dizendo. Quem é que pode nos condenar? Se Cristo já foi condenado no nosso lugar, se Cristo, na verdade, levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que nos condenava para a eternidade, para viver, ou para morrer, ou estar sempre na eternidade no inferno, condenados ao inferno, mas agora, a partir do momento que eu vivo a excelência da fé, não existe mais condenação. Por quê? É simples. Cristo morreu no meu lugar. Cristo morreu no seu lugar. Ele foi condenado em nosso lugar. E quando você vai em Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, tem um monte chamado, que tem uma fisionomia de caveira. É o Gólgota. O monte chamado Caveira, aonde Jesus foi crucificado. Lá ele foi condenado no meu lugar, ele foi condenado no teu lugar. Mas que incrível. Nós temos uma cruz aqui. Jamais colocaríamos uma imagem de Jesus na cruz. A cruz que está aqui é um símbolo para nós entendermos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Mas eu tenho uma notícia para você: a cruz está vazia. Mas vamos mais ainda. Não apenas morreu antes do que ressuscitou. E quando você vai ali ao jardim do túmulo, você encontra algo escrito na porta, o túmulo aberto. Está escrito na porta. Alguns irmãos tiveram o privilégio de ir lá conosco. E lá está escrito: o meu Senhor não está aqui, ele ressuscitou. Meu irmão, ele ressuscitou. É ele. Quem pode nos condenar se Ele, Jesus, levou a nossa condenação lá na cruz do Calvário? Mas Ele não está morto, Ele não está no túmulo, Ele está sentado à direita de Deus. E eu tenho uma notícia para você: nesta hora e nesses 12 dias, Ele está intercedendo por você e pelos seus projetos. Eu quero que você entenda, escute, e eu acredito, eu tenho convicção disso, eu estou na fé, já que a Bíblia diz que quando você encontra Jesus, quando você desce as águas do batismo, as coisas velhas ficaram para trás. Então eu tenho convicção que tudo que era velho ficou o quê, gente? Então tem uma notícia para você: quando você vai à cruz, desce as águas do batismo e se torna uma nova criação, toda maldição já caiu por terra, não tem poder sobre a sua família, e levanta a tua mão e recebe, não tem poder sobre a tua descendência de geração em geração. Levanta a tua mão e diga: eu não sou um amaldiçoado. Diga: eu sou um abençoado. Vou falar de novo, diga: eu não sou um amaldiçoado, eu sou um abençoado. Tem abençoados aqui, celebre a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Não aceite ninguém dizer que você é um amaldiçoado, porque você não é. Levanta as mãos, diga: eu sou um abençoado. Quem tem Jesus aqui? Já nasceu de novo? Então vamos confrontar esse irmão que está do nosso lado. Vamos dar uma cutucada nele? Vamos lá? Pergunta para ele: você já entregou sua vida para Jesus? Ah, eu estou pensando. Agora dá uma cutucada mais forte ainda. Pergunta: você já se batizou? Já desceu as águas do batismo? Ah, pastor. Ô, meu irmão, eu ainda não estou preparado. Quem falou que para você batizar você tem que estar preparado? Onde você encontrou na Bíblia que para você descer as águas do batismo você tem que estar preparado? Batismo não tem nada a ver com preparação, batismo tem a ver com decisão. Eu vou repetir: batismo tem a ver com decisão. Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quer ser salvo? Eu acho que não, desse jeito, acho que não vai não. Vamos lá, quer ir para o céu?
Amém.
Quer ser salvo?
Amém.
Quer Jesus na tua vida?
Amém.
Quer que Jesus viva em você?
Amém.
Então você não precisa preparar, só precisa o quê? Só precisa o quê, gente? Decidir. Ser um escolhido. Decidir nascer de novo. Por isso Jesus disse: quem crer e for batizado... Para alguém ser batizado, ele tem que o que, a gente? Preparar ou decidir? Ele tem que decidir. Pergunta para alguém que está do teu lado: o que você está esperando? O que você está esperando? Alô, quem está me entendendo? Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga para ele: dia 28 está chegando. E aí, vai descer as águas do batismo ou não? Ou vai ficar se preparando? Enquanto você ficar preparando, Jesus vai voltar. Meu Deus. E você continua preparando. E Jesus vai voltar. E você continua o quê? Se você não está decidido a ser uma nova vida, a viver a excelência da fé, você não está preparado para o arrebatamento da igreja. E vamos lá. E se você parar de respirar daqui a pouco? Pergunta para alguém que está do seu lado: você está esperando ficar preparado ou vai decidir? Alô, quem está me entendendo, gente? Quem é de nós que podemos dizer que daqui amanhã, daqui uma hora, um mês que vem, um ano que vem a gente vai estar vivo? E tem gente que está se preparando há 10 anos, Meu Deus, que preparação longa, pior do que uma universidade de medicina. 10 anos se preparando, 1 ano se preparando. Diga comigo, não é preparação, é decisão. Levanta a tua mão e diga, eu quero Deus. O que você quer? O que você quer? Quem quer Deus, aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Aí olha que coisa fantástica. Olha o que diz o versículo de número 35. Quem vive a excelência da fé, entende isso. Quem nos separará? Quem irá nos separar? Quem nos separará do amor de Deus? Olha só. Nós precisamos chegar a uma estatura de alguém que vive a excelência da fé. Que o seu amor por Deus é como o amor de Deus por ele. O amor de Deus por nós. Escuta só. Deus te ama. Quem acredita que Deus te ama? Ouça. Você tem que se sentir tão amado por Deus. Tão amado por Deus. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Você tem que ser como um José, que disse, eu amo a Deus e nada vai me separar do amor de Deus, nada vai me separar do propósito de Deus para a minha vida. Ele podia ter dito, escuta só, ele podia ter dito assim, quando os irmãos o odiaram, Deus, o Senhor me ama, então por que meus irmãos me odeiam? Quando seus irmãos o lançaram no fundo do poço, ele disse, Deus, o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu que meus irmãos me lançassem no fundo do poço? Oh Deus, por que o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu que os meus irmãos me vendessem como escravo? E eu fui escravo no Egito, eu sou escravo no Egito, na casa de Potifar. Ah Deus, se o Senhor me ama... Se o Senhor me ama, escuta, por que, Senhor, que o Senhor permitiu que eu fosse caluniado, de estuprador, e fosse lançado na prisão? Que amor é este, Deus? Mas você nunca encontrou José reclamando, miando, murmurando, lamentando ou questionando a Deus. Ele acreditava no propósito de Deus para a sua vida. Você acredita no propósito de Deus para a sua vida? Vamos lá. E por isso, ele viveu isso intensamente. Olha um outro exemplo. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor fez a estátua e mandou que todo mundo se curvasse, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de milhares de pessoas, ficou de pé. Aí, o rei manda chamar e diz, olha, eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha, ela vai ficar com 1.500 graus, se vocês não se dobrarem diante da estátua, eu vou mandar jogar vocês na fornalha de fogo em 1.500 graus, eu quero saber qual é o Deus que vai te livrar, vai livrar vocês. Esses 3 moços tinham certeza que Deus os amava. Ele disse, olha, fique sabendo disso, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, ele pode todas as coisas, mas se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante da estátua, dessa estátua, nós não faremos isso. Em outras palavras, está dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é o que, gente? Em outras palavras, está dizendo, eu amo a Deus de qualquer forma. Você vai entender isso mais na frente. Vamos para um outro exemplo. Veio a ordem, um decreto com o anel do rei. Escute, estava um anel do rei. e ninguém podia fazer nenhum pedido, nenhuma oração, se não fosse ao rei. 30 dias, lá estava Daniel. Daniel, todos os dias se apresentava a Deus. Não seria um decreto humano que faria ele sair do propósito de Deus para a sua vida? O que que Daniel faz? No seu apartamento, abre as janelas do seu apartamento, dobra os seus joelhos para todo mundo ver o que ele fazia todo dia. As janelas estavam em direção a Jerusalém, ele estava na Babilônia, e as janelas em direção a Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes. Até que chegou a notícia para o rei, e era decreto, o rei não podia fazer nada, mesmo com o coração doendo, porque ele amava muito Daniel. Teve que lançar Daniel na cova dos leões. Oh, meu irmão, eu fiquei imaginando a mensagem de ontem, quando Josué e Caleb se levantam e rugem como leão, dizendo: a gente não pode fazer isso, Deus nos deu essa terra, os nossos inimigos já foram derrotados, nós cremos nisso, escuta, vamos ficar animados, motivados, porque o Senhor está conosco. Aí o povo revoltado tentou apedrejá-los. E quando o povo tentou apedrejá-los, o que que aconteceu? A glória de Deus se manifestou naquele local e todo mundo teve que recuar. Eu tenho uma notícia para você: Deus sempre protege os seus. Não, você não entendeu. Então vou repetir melhor: Deus sempre protege quem vive a excelência da fé. Olha só, agora era Daniel. Eu acredito que quando lançaram, os leões não deram nem comida para os leões, estavam famintos, mortos de fome. Eu acredito que quando lançaram Daniel na cova dos leões, os leões olharam, pronto para comer, mas Daniel já caiu de joelhos, adorando ao Senhor. Meu irmão, você não sabe o poder de um adorador. Você não sabe a força de um adorador, de quem vive a excelência da fé. Os leões se tornaram gatinhos e ficaram observando a noite toda Daniel, o que, gente? Adorando ao Senhor. Depois disso, os inimigos de Daniel foram lançados na cova. Antes deles chegarem ao chão, já foram destruídos totalmente. Oh, meu irmão, quando Paulo escreveu este texto, eu acredito que ele estava preparando a igreja de Roma para o que iria acontecer para a igreja de Cristo naqueles dias. Ele disse: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Aí ele diz: será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Quando você vai a Roma, escuta isso, quando você vai a Roma, tem o Coliseu, em frente ao Coliseu tem uma arena, em especial, principalmente na arena, quantos foram crucificados? No Coliseu, quantos foram jogados por amor a Deus? Foram jogados aos leões? Quantos foram queimados vivos? Quantos, na verdade, foram crucificados de cabeça para baixo? Mas no coração desse povo havia uma coisa: Deus me ama e eu amo a Deus. Deus me ama e eu amo a Deus. Os romanos não entenderam. Os romanos olharam para os cristãos da igreja primitiva sendo comidos pelos leões, sendo crucificados, sendo queimados vivos, e eles não entendiam o que havia no semblante deles. Havia algo diferente, e eu tenho uma notícia para você: era o sentimento que eles tinham, que Deus os amava. Sobre eles estava a glória de Deus. Oh, meu irmão, você precisa entender isso. Infelizmente, muita gente chega ao seguinte passo, presta bastante atenção, e diz assim: Deus não me ama. Senhor, o Senhor me ama mesmo? Se o Senhor me ama, faz isso por mim. Eu quero saber se o Senhor me ama, prova que o Senhor me ama. Então, que o Senhor me dê a casa, se o Senhor me ama, me cura dessa enfermidade, se o Senhor me ama, resolve esse meu problema. Senhor, se o Senhor me ama, resolve o problema que eu estou enfrentando dentro da minha casa, no meu casamento. Senhor, o Senhor me ama mesmo? O Senhor diz que me ama, então prova que o Senhor me ama. A minha empresa está falindo, prova que o Senhor me ama e muda isso. Eu tenho uma notícia para você. Deus não precisa provar nada para a gente. Eu vou repetir, Deus não precisa provar nada para a gente. O que Ele tinha que provar, Ele já provou. Eu acho que você talvez ainda não entendeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que a vida do Filho de Deus tem mais valor que o problema que você está enfrentando? Sim ou não, gente? Deus não precisa provar nada, Ele já provou. Eu vou repetir, Ele já provou. Eu vou repetir, Ele já provou dando o seu filho. Ele não precisa provar nada. E Ele já falou em sua palavra que ao dar o seu filho, Ele já nos deu todas as coisas. Agora, quem é que precisa provar que ama a Deus? Quem é, gente? Quem é que precisa provar que ama a Deus? Eu vou te responder daqui a pouco. Escuta, Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero saber se você me ama. Eu quero saber se você me ama. Você me ama, Abraão? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então me pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus nos amou que deu o seu único filho. Deus estava dizendo, Deus estava provando a Abraão: eu quero saber se você me ama. Me dá o teu único filho, Isaque, sacrifica ele para mim, a quem você ama. Aí Abraão provou que amava a Deus, mas provou também que era alguém que vivia a excelência da fé. O escritor de Hebreus diz que Abraão creu, que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho no altar, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. Por quê? Porque Isaac era o filho da... Vou perguntar de novo, Isaac era o filho do quê, gente? Da promessa. Levanta a tua mão e diga assim: as promessas de Deus sempre se cumprirão. Abraão provou que ama a quem? A Deus. Escuta isso. Você vai entender agora. Nós precisamos viver a excelência da fé. E precisamos provar que nós amamos a Deus. Por isso ele diz na sequência, escute só, ele diz: olha, pode ser perseguição, nudez, lutas, tribulações, adversidade, seja o que for. Levanta a tua mão e diga bem forte: em todas estas coisas, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, que nos amou. Quem se sente amado por Ele, diga glória a Deus. Vamos lá, fica de pé. Versículo de número 38, ele diz assim: porque estou bem certo, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Ele está dizendo: Deus nos ama. Nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem anjos, nem potestades, nem principados. Então, resumindo, não existe nada que você faça que faça Deus te amar mais ainda. Não existe nada que você deixe de fazer que Deus te ame menos ainda. Deus te ama e pronto! Deus te ama. Por isso é diferente, gente. Quando alguém tem esse sentimento de ser amado por Deus, ele enfrenta as lutas de uma forma totalmente diferente. Ele entrega o seu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele e sabe que o mais, o que? Deus fará. Ele diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ele diz, agrada-te do Senhor. Quando é que eu me agrado do Senhor? Quando eu sou uma boa pessoa? O meu acho que sou uma pessoa maravilhosa e o meu eu fala mais alto. Aí eu estou agradando a Deus porque tenho boas obras, porque dou esmolas, porque ajudo os outros, ou porque, na minha visão, sou uma excelente pessoa. É isso que faz com que Deus se agrade da gente. Quando é que Deus se agrada da gente? Quando nós nos agradamos dEle. Quando é que nós nos agradamos dEle? Quando, gente? Quando nós cremos no preço pago na cruz do Calvário. Quando a gente toma posse da mensagem na cruz. Quando verdadeiramente, entenda isso, quando verdadeiramente eu reconheço que eu preciso de Jesus na minha vida. Quando eu reconheço que Ele já pagou o preço por mim. E eu estou entregando toda a minha vida a Ele. Porque sem fé é impossível o quê? Não está falando que sem obras ou boas obras é impossível agradar a Deus. Mas está dizendo que sem fé o quê, gente? É impossível agradar a Deus. Então, tudo que eu preciso é provar para Deus que eu amo. Como? Vivendo a excelência da fé. Como vivendo a excelência da fé? Tomando posse do propósito de Deus para a minha vida. Você tomando posse do propósito de Deus para a sua vida e resumindo, tomando posse do plano da salvação para você. E quando você reconhece que Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando você passa por esse processo, você agora está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora você está numa posição de destaque como filho de Deus. E se você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, levanta as duas mãos e diga, eu sou um abençoado. Eu sou o que, gente? Um abençoado. Em outras palavras, eu creio que Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Quem recebe, aplauda a Ele. Diga comigo, o amor de Deus é impressionante. Feche os seus olhos, Pai, nós cremos no Teu amor. Cremos no plano da cruz, no preço pago na cruz do Calvário. E por isso, dia após dia, queremos viver a excelência da fé, entregar a nossa vida ao Senhor, confiar em Ti, esperar em Ti e saber que tudo que o Senhor prometeu, todo o propósito do Senhor para a nossa vida vai se cumprir para a glória do Teu nome. Então erga a tua voz, cante, declare de toda a tua vida, de todo o teu coração, se sinta amado por Deus e tome posse desse amor a cada momento, a cada instante da tua vida. Põe a mão na altura do peito, canta com paixão, como alguém que crê, que acredita, que confia. Erga a tua voz e declare bem forte de toda a tua vida.